Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião.
A Organização Mundial da Saúde pretende incluir a velhice na sua lista de doenças. Mas o que é ser velho? Nos Estados Unidos, quem tem mais de 65 anos. Na Itália, 75. Aqui no Brasil, 60. Nosso país tem hoje mais de 40 milhões de idosos. Até 2031, essa população deve ultrapassar a de crianças e adolescentes. Será certo classificar todas essas pessoas como doentes?
Sou a favor.
Ah, não sei. Depende.
Sou contra.
Opinião.
Opinião.
A velhice é o tempo que os seres necessitam para evoluir.
Faz parte do ciclo, porém, não é tratado da maneira adequada.
Quando envelhece, você não tem mais utilidade no mercado de trabalho.
Minha avó, ela é velha assim, tem 60 anos e fisicamente ela faz um monte de coisa.
Eu já fui um guri e disse, ah, esse velho só incomoda hoje, quem incomoda às vezes sou eu, que eu também tô ficando velho.
Tudo é uma questão de estado de espírito, né?
Eu acho bonito a velhice, eu quero envelhecer.
Coisa boa, a gente chegar com 70 anos trabalhando, com saúde, né?
Acho que eu vejo isso como a velhice, objetivos alcançados.
Ela não é uma doença, ela é uma dádiva.
Eu acho que eu vivo feliz.
Para conversar sobre preconceito etário, recebemos a assistente social Marília Berzins, doutora em saúde pública, e o médico gerontólogo Alexandre Kalash, do Centro Internacional de Longevidade. Marília, doutor Kalash, prazer recebê-los aqui hoje com a gente.
Prazer é o meu e também da Marília, não é?
Certamente, uma honra
Muito
estar com
bom.
Vocês.
Esse documento da OMS, que classifica a velhice como doença, deve entrar em vigor em janeiro de 2022, logo mais. Então, velhice passa a ter um código na CID, o código é MG2A. Qual a intenção da OMS ao propor uma mudança como essa, Marília?
Bem, é uma mudança que pegou-nos de surpresa, porque considerar essa fase de vida, assim como nós ouvimos nos depoimentos agora das pessoas, doença, nos assustou muito. Na verdade, velhice não é doença. A intenção dela foi classificar as pessoas com 60 anos e mais como pessoas doentes. E a partir desta informação, isso foi aprovado muito recentemente, nós estamos num movimento nacional, internacional, para reverter essa situação, porque entendemos que velhice faz parte do ciclo de vida. Todos nós nascemos, crescemos e envelhecemos. Aliás, é o que todos desejamos, viver muito.
Sem dúvida, e até confesso que causa uma certa estranheza, não é? Essa proposta até para nós que lidamos com a informação, que ouvimos vocês há tanto tempo, e há tanto tempo vocês, especialistas em longevidade, chamam a atenção por investimento em velhice como qualidade de vida, até porque a expectativa de vida nossa aumenta a cada ano, está aumentando de forma rápida até. Dr. Kalash trata desse assunto há quanto tempo, eu fico imaginando, né? Se é justo, então, chamar todas essas pessoas de doentes, não é, Dr. Kalash?
Exatamente, Andresa. E, na verdade, se vocês olharem para mim, eu sou um milagre. Eu não fui programado para estar aqui. Quando eu nasci, a expectativa de vida minha era de 43 anos. Antes da pandemia, porque agora a gente perdeu alguns anos, infelizmente, de expectativa de vida, já em 2019, nós estávamos com 77. Fantástico! Vamos celebrar. O fato de que estamos envelhecendo é um bom sinal. Morrer cedo é que não presta. Porém, eu queria fazer uma observação. Não é provavelmente que a Organização Mundial da Saúde tenha, de uma forma perversa, colocado que é doença. Mas é essa interpretação que todo mundo vai ter se encontrar a palavra no CID. O que é CID? É Classificação Internacional de Doenças e Problemas de Saúde. Um médico, para passar um atestado de óbito, para fazer uma intervenção, para dar uma alta hospitalar, ele tem que se valer. É um catatal, é assim de grande. E tem tudo quanto é código ali. Então, acontece, Andresa, que um médico mal informado, e há muitos que não conhecem nada sobre envelhecimento, quando vê aquela palavra velhice ali, fica muito tentado em botar velhice. E isso foi o que nos chamou a atenção quando, de repente, o marido da Rainha Elizabeth, o Duque de Edimburgo, faleceu há 3 meses atrás, e o médico real coloca ali velhice. Não importa que 3 meses antes ele estivesse no hospital por 3 semanas com um problema cardiovascular. Mas não morreu do coração, morreu de velhice. Esse é o risco que a gente pode confundir tudo e daqui a 10 anos, querendo ou não, a gente tem uma grande confusão, uma epidemia de mortes por velhice, quando, na verdade, as pessoas estão morrendo de câncer, de doenças cardiovasculares, de doenças de Alzheimer. E a gente precisa dessas estatísticas para poder saber bem o que está acompanhando em cada país e, de uma forma evolutiva, as mortes causadas em pessoas que têm mais de 60 anos.
Exatamente, entendo que é importante até para não mascarar outras doenças, no sentido que é importante saber o que levou, de fato, a pessoa a adoecer ou mesmo a morrer, não é, Maria?
Verdade, eu acho que este é um processo que nós temos que nos organizar enquanto sociedade civil, nações, justamente a própria Nações Unidas declarou que o envelhecimento é uma história de sucesso da humanidade, é a maior conquista que alcançamos no século passado. Portanto, generalizar impede o avanço da medicina, da tecnologia, e foi exatamente isso que o professor Kalash falou. Ele põe num bloco todas as pessoas e impede o avanço, o estudo, tecnologia, medicação para tratar as doenças, mas não dizer que esta fase está toda contida num bloco só, como doença. Nós estamos falando disso no Brasil há menos de 40 dias.
Tem vários especialistas à frente disso, em outros países também foi assim uma estranheza geral, doutor Kalash?
Essa resolução foi passada em maio de 2019, mas levou esse tempo todo até o Duque de Edimburgo falecer de velhice e eu tenho dito para todo mundo duas coisas. Nós não vamos esperar a Rainha Elizabeth morrer de velhice, né? E eu tampouco quero morrer de velhice, eu vou morrer velho, eu já sou velho. Mas eu não vou morrer de velhice, eu vou morrer com uma doença de nome e sobrenome.
É até mesmo porque eu estou pensando, tem alguma doença pré-existente? Tenho velhice? Não é, Marília?
Não, há 60 anos e mais no caso do Brasil, porque também, como você bem disse na abertura, varia países desenvolvidos em desenvolvimento. Imagina, eu, uma pessoa... dorme com 59 anos, está ótima, tem toda a sua autonomia, a sua independência, está trabalhando, faz todas as suas atividades. No dia seguinte, ela faz 60 anos, ela acorda com um diagnóstico já pré-estabelecido, só porque ela fez 60 anos, ela é uma pessoa doente.
E que peso isso, né? Imagina muito, na cabeça muito, da pessoa, não muito. É?
O que nos assusta é exatamente isso, porque nós temos trabalhado, as pessoas que trabalham com a gerontologia, o estudo do envelhecimento, é exatamente trazer, dar um papel às pessoas idosas, indo na contramão do que a sociedade pensa, que velhice é doença, que velhice é um peso para a sociedade, que os idosos não contribuem com mais nada, e nós estamos de todo esse estudo, todo este tempo, dizendo, olha, você pode continuar a desenvolver atividades na vida, você pode fazer o que quiser, você pode reinventar-se, ressignificar a sua vida, aí vem uma coisa que carimba, não, você é doente.
Os países entendem de forma diferente essa questão da idade que determina
o limite,
né?
o marco,
limite.
Né?
Aqui no Brasil, 60 anos, na Itália, 75, Estados Unidos, 65, Japão, 65. O que, que define?
Não importa se sejam 75, 60 ou 67 mil. O que a gente não pode aceitar é que haja uma definição só cronológica. Quando você fala velhice, seja qual for o número de anos que você determina que a pessoa ficou velha, não importa. O que a gente não pode é receber, um carimbo na testa que você é velho, porque isso vai ocasionar a possibilidade de você ser discriminado. E entra, então, a questão do idadismo. Você acaba se sentindo diminuído, você acaba se sentindo um grupo de risco.
Cada sujeito tem um processo e vários fatores determinam, inclusive, como envelhecemos, não é? Então, quando nós temos um bloco único que reforça, inclusive, como o professor falou, a questão do etarismo, idadismo, ageísmo, discriminação etária, preconceito etário, as pessoas já têm dificuldade de aceitar o seu próprio processo de envelhecimento, porque a sociedade não lhes dá o lugar que ele deve ter. Agora, com este atributo, com esta classificação, ele vai dizer assim, ah, eu quero viver muito, mas eu não quero ficar
reforça
vendo.
Muito mais o preconceito.
E que é o nosso grande investimento no momento. A ONU publicou um documento muito recente falando que nós devemos ter cuidado para evitar todas as formas de preconceito em relação à idade, especialmente das pessoas mais velhas.
Trazer aqui um bom exemplo para ilustrar nossa conversa.
Vamos ver.
É possível se reinventar aos 60 anos? A Maria Luísa é prova que sim. Depois de se aposentar, abriu um comércio de ferramentas com o marido. Decidiu cuidar da saúde e se deu o direito de sonhar.
A rotina de Maria Luísa é intensa. E ela não abre mão de começar o dia se exercitando.
Eu faço musculação pelo menos 2 vezes por semana, ou seja, é cuidado com a minha saúde e com o meu bem-estar físico e mental.
Mas isso é só o começo.
Bora que o dia vai ser longo.
A próxima parada será no trabalho. A Maria Luísa acabou de fazer 60 anos e entrar na terceira idade. De acordo com uma proposta da Organização Mundial da Saúde, a velhice poderá se tornar uma doença. Maria Luísa, você se considera doente?
Não, de modo algum. Eu me considero uma pessoa muito saudável e espero estar produtiva nos próximos 10, 20 anos.
Como que você se sente dando essa reviravolta na vida, já chegando aos 60 anos?
Eu sempre tive essa vontade de empreender, então foi a vontade, o desejo com a necessidade também. Muitas pessoas falaram, nossa, que coragem, eu te admiro. Pessoas da minha idade mesmo, mas todo mundo tinha uma certa ressalva.
Você acha que essa ressalva tem a ver com a idade?
Eu acho que essa ressalva tem a ver com a idade.
Para quem se acha velho demais para sonhar, Maria Luísa tem um recado.
Faça com o pé no chão, faça com planejamento, mas vá e faça.
A idade não pode ser vista como doença.
A idade não pode ser vista como doença.
Tá aí, né? Encarar a velhice como uma etapa, uma nova etapa de oportunidades, não é, doutor Kalash? Como fazer isso?
Você tem que, para poder fazer isso, investir em 4 elementos que são essenciais para você poder chegar bem e poder se reinventar como ela. Você tem que investir na saúde. Porque se o seu grau de saúde estiver baixo, vai ser muito difícil. Você tem que investir, como ela está investindo, em novos conhecimentos, porque a tecnologia vai continuar avançando. E quem tiver fobia em relação à tecnologia e não adotar essa atitude de aprender a aprender sempre, adquirir novos conhecimentos, vai também dançar. O terceiro pilar que é importante é participação social. E tem que cair a ficha. Eu sou velho, não tenho problema nenhum de dizer isso. Não é pejorativo para mim. Tem pessoas que não gostam. Mas aí vem o outro pilar fundamental, que é segurança e proteção. Andresa, o horror do envelhecimento sempre foi, em todas as civilizações, você não saber se vai ser protegido, se você não vai ter segurança. Pode ser um mínimo, um teto na cabeça, comida na prateleira, um pouco de dinheiro no bolso, nem que seja para pagar os medicamentos e, por sinal, para pagar a comida dos netos. Os idosos são extremamente valiosos, porque eles são a única fonte de renda regular para as pessoas mais pobres, para as famílias mais pobres. E a gente só rotula o velho como um fardo, quando, na verdade, depende aqui da gente que essa economia possa prosperar.
Falávamos aqui sobre essa proposta da OMS de classificar velhice como doença. No bloco anterior, vocês colocaram aí os problemas, as consequências de uma proposta como essa. Sim. Agora, por outro lado, quem é que ganha com isso, doutor Kalash?
Existe um lobby muito grande da indústria anti-envelhecimento, anti-aging. Andresa, é colossal o volume de recursos que está por trás disso. O último dado que eu tenho é de 2014 nos Estados Unidos, onde já movimentava 37 bilhões, bilhões de dólares. Multiplica por 5 e você vai chegar com uma quantidade imensa, muito interesse. Por quê? As pessoas estão ávidas, elas querem ficar saradas, bonitas, maravilhosas, não envelhecer para sempre. E aí chega alguém com essas intervenções que não têm fundamento científico, não têm evidência nenhuma, não sei o que, da hoste muscular, e tome de hormônio, tome de botox, etc. Isso tudo movimenta muito dinheiro. Olha, se está ali como doença, você vai tratar, né? Você pode prevenir e pode tratar. Esse é o risco, não é só de parafundar tudo na hora que você não tiver mais dados epidemiológicos. E a importância, Andressa, é muito grande. No caso nosso, da nossa causa, do envelhecimento, existe a indústria anti-aging, contra o envelhecimento, e existe a avidez das pessoas de não quererem envelhecer.
Marília.
É isso. E nós estamos justamente disso. Olha, é bom envelhecer, precisamos envelhecer. O único jeito de não envelhecer é morrer, não é? Então, isso é muito sério, ninguém quer morrer sem ficar velho. E uma, o professor falou dessa essa indústria anti-envelhecimento, nós precisamos prestar atenção também nos planos de saúde. Nós já temos dificuldades enormes em idosos serem incluídos nos planos de saúde. Questão de seguradoras de planos de vida ficará muito mais caro, porque se você já adoeceu, então sua vida vale menos, vale mais. Eu acho isso muito sério. Indústria farmacêutica. Então, tem muita gente interessada, do ponto de vista econômico, para a oficialização, a inclusão, ou seja, a entrar em prática esse diagnóstico, essa classificação de doença. É muito sério.
Agora, é importante também diferenciar aqui a velhice das doenças associadas à velhice, não é, doutor Kalash?
Absolutamente, porque nós sabemos que a idade é um fator de risco que acompanha a maioria das doenças crônicas, e é natural que, à medida em que a gente vai envelhecendo, a gente aumente o risco para doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, etc. Porém, há muita coisa que a gente pode fazer para evitar ou, pelo menos, postergar essas doenças. Então, se você tiver uma dieta legal, se você não tiver sedentarismo, se você não fumar, se você só beber álcool em moderação, se é que tem que beber, você consegue ganhar mais 10 anos de expectativa de vida com saúde. Isso é o que importa. Agora, imagina você ter 85 anos e a sua filha, o seu filho, amanhã completam 60 anos. Você ganha um carimbo nas costas e vai pensar assim: meu Deus, eu tenho que sair de cena, até os meus filhos já estão envelhecidos. Então, a gente tem que combater essa ideia de que existe uma idade que a gente já é dispensável, reciclável. Isso que a gente tem que combater através... E aí, Andressa, eu falo com firmeza, nós temos que ter políticas mais adequadas para poder oferecer a segurança de que ninguém vai ser deixado para trás. Nós temos que ter um Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Humanas realmente defendendo os nossos direitos e não de ser manipulado pelos interesses do Planalto.
Muitas vezes, a velha é o outro. Esse assunto não me interessa, né? Tá longe? Não, não é? Já estamos envelhecendo a partir do momento
que somos concebidos. Então, a velhice é um processo. E o que nos falta, enquanto país, enquanto sociedade, é fazer uma cultura pró-envelhecimento. Nós já temos aprovado no Estatuto do Idoso, na Política Nacional do Idoso, que o tema envelhecimento, velhice, gerontologia, deveria ser incluído no currículo básico. As crianças que nascem hoje, aquelas que estão entrando no ensino fundamental, deveriam ter já o contato com o envelhecimento como um caminho que ele vai seguir, e não quando ele chegar aos 40, 50, que ele vai se descobrir, bem, vou envelhecer. E isso, infelizmente, no nosso sistema de educação não foi implantado até hoje, e isso reforça o preconceito, porque o velho é o chato, é aquele que não produz, ou seja, esses estereótipos cada vez mais firmados na sociedade. O que nós precisamos? Políticas públicas em todas as suas dimensões, desde a educação, na assistência social, na saúde, na moradia, com esta perspectiva de que o Brasil já é. A gente não fala mais que a velhice é o futuro do Brasil, mas o Brasil já é um país envelhecido, no qual nós temos que ter um compromisso por um envelhecimento digno, que eu acho que é mais importante isso, que pessoas têm direito a envelhecer com dignidade. E isto deve ser o resultado de uma política pública,
de uma vontade do Estado, da sociedade, da família e do
permanecer
sujeito.
Permanecer no mercado de trabalho, se assim desejarem, não é? Que esse aqui, só esse tópico é um assunto, aí nós vamos
já
fazer um outro programa sobre isso, porque vai longe, né?
Sim, sim.
Vamos trazer mais uma opinião para a nossa conversa, a do apresentador do Metrópolis, Cunha Júnior. O que ele acha da velhice ser considerada doença?
Olá, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas. O termo velhice e velho ganharam conotações assim de ser inútil e não ser mais produtivo, que hoje em dia não tem mais sentido nenhum. Durante a velhice ou a maturidade, você já não tem mais, talvez, né, para alguns, a mesma disposição física de um jovem de 20 anos.
Mas tem muito mais.
Por exemplo, tenho mais de 60 anos, me acho super saudável, sempre fui vegetariano, atividade física, muita atividade, intensa atividade intelectual.
E a minha dica no Metrópolis Guia de hoje
é estar atento ao novo e procurar o novo, procurar perceber as transformações que estão acontecendo ao seu redor, aprender com elas, né? Introjetá-las. Acho que com isso, com esse pacote, com esse caldo todo, qualquer pessoa pode ter uma vida saudável, inclusive na velhice.
É o que nós todos esperamos e acreditamos. Maravilha de série. Tchau.
Muito bom, adorei ter o Cunha aqui, deu todas essas dicas aí de cuidar da saúde, estar atento ao novo, não é? Que é um processo que nós estamos colocando aqui, não é, doutor Kalash? A gente vai se preparando.
Sem dúvida, Andresa, mas vamos raciocinar um pouquinho aqui. Marília estava chamando a atenção disso. E eu queria refrisar, porque a pessoa que envelhece mal, por ser uma vítima da falta de condições, nós temos um terço dos idosos que são analfabetos ou analfabetos funcionais. É culpa deles. Nós temos fome. Nós temos pessoas que não conseguiram antes se reinventar. Como é que os nenéns que hoje têm 25, 30 anos, como é que eles vão envelhecer? Será que a gente vai culpabilizá-los e dizer, olha aí, cara, tinha que comer brócolis todo dia, pois meu senhor não conseguiu comer farinha e açúcar na última semana do mês, como é que eu vou gastar um pouquinho de dinheiro que eu tenho, daquele auxílio emergencial, para comer brócolis? Não dá, tem que fazer caminhada, mas eu não tenho calçada na minha rua, não tenho iluminação, se eu for mulher, então eu tenho risco de violência, violência dentro de casa, violência fora de casa, o transporte público massacrante como ele é, são vítimas e que não vão poder envelhecer bem, não porque não queira. Não é só colocar a ênfase no estilo de vida, que você está bombando, que você está sarado, que você está aprendendo, mas é também a falta de oportunidades que as políticas... E aí vem uma coisa importante, os países desenvolvidos primeiro enriqueceram para depois envelhecer. Eles tiveram muito mais tempo que nós para se preparar e recursos. E nós estamos envelhecendo não só no contexto de pobreza para a maioria daqueles que têm mais de 60 anos, mas de imensas desigualdades, e infelizmente a desigualdade está aumentando e a pandemia acaba de mostrar que só aqueles lá no topo, os muito ricos, é que aumentaram a sua renda. Os 50% mais pobres da população, metade, empobreceu. E os 20% lá embaixo, perderam 25% da sua renda. A gente vai exigir que eles envelheçam bem, dependendo só do seu esforço? Não, são as políticas. E aí vem aquele mantra. Quanto mais cedo você se prepara para a tal da velhice, melhor. Mas nunca é tarde demais. Começa aos 20, não começa aos 20, começa aos 30, 40, 60, 80. Você vai ter mais lucro, você vai ter mais ganho. Mas quanto mais cedo, melhor. Mas para isso depende do alicerce de políticas públicas que o permitam.
Para encerrar, então, vocês estão otimistas da OMS reverter essa decisão de tratar a velhice como doença?
Rápido e objetivo, sim. Por isso que nós começamos o movimento. Eu acredito muito na participação social, na sociedade, na academia, nos movimentos sociais, em todas as esferas da vida pública, país rico, país pobre, todo mundo precisa entrar. Isso não diz respeito a nós só que somos especialistas na velhice e no envelhecimento. Leia mais, procure. A palavra-chave é velhice não é doença. Ponha isso na internet, no Google, que você vai saber mais. E seja bem-vindo à nossa causa. Assine documentos, porque isso dá resultados.
Doutor Kalash, palavrinha final.
É o hashtag. Velhice isso. Não é doença, está traduzido para 37 idiomas. Isso. Nós estamos em contato com os movimentos internacionais. Eu estou em contato praticamente diário com a OMS. Nós vamos reverter isso, sim. Não é irreversível. Está sendo uma oportunidade ótima para o ativismo. E isso cai a ficha, assim, para mim, de maravilha.
E vocês estão ajudando.
Vai dar certo e voltem quando quiserem aqui no programa.
Muito obrigada.
Até uma próxima, Marília. Doutor Kalashi, até uma próxima. Parabéns aí pela luta, pelo trabalho. E a opinião fica por aqui. Nossos programas estão no YouTube. Faça sua inscrição em nosso canal. Você também pode acompanhar o podcast do Opinião nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.